para que em todos os universos nós tenhamos uma resposta qualificada. Mas foi um bom passo, e se nós hoje aproximamos-nos do final do segundo ano de operação, foi um bom passo, mas queremos obviamente continuar a cuidar dele para aumentar a sua qualidade.
O Presidente da Câmara de Aveiro afirma que a concessão de transportes vai continuar a apostar nas avaliações permanentes e no ajustamento que a Câmara considera necessário. A informação regional mantém-se atualizada em terranova.pt. O próximo bloco de notícias está marcado para as 6:30. Já a seguir, pode ouvir o programa Chá das 5.
Para todo o mundo português. Para todo o mundo português. Um mundo ligado aqui. Terranova.pt. Terra Nova. Terra Nova.
Sem mais demoras, avança ao encontro da Maria João Azevedo no Hotel Moliceira, em Aveiro, para o programa Chá das 5 desta sexta-feira, 14 de setembro. Maria João, bom final de tarde.
Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Muito obrigada pela companhia. Eu quase que me sinto culpada de estar aqui tão feliz. É tão bom este momento de sexta-feira, entre as 5:30 e as 6. Sempre bem acompanhada, sempre num espaço espetacular como é o Hotel Moliceiro. Hoje, para não variar, a companhia é ótima. Temos João Alberto Roque, professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Não vamos falar de escola, pelo menos para já, nem de alunos. Vamos falar de poesia. Olá, João.
Olá, Maria João. Olá a todo o auditório.
E então temos um livrinho, que é como quem diz um livrão, de poesia, que vai ser lançado no próximo dia 28 de setembro. Queremos saber tudo.
Não há assim muito para saber. Eu escrevo muito e escrevo sobretudo poesia, apesar de ser uma faceta, se calhar as pessoas conhecem menos, mas de facto foi por aí que eu comecei a escrever. Na juventude era aquela coisa que quase todos os jovens escrevem. A mim depois passou-me mais, mas perdi os poemas, mas depois aos 39 anos um dia lembrei-me de escrever, voltar a escrever poesia.
Já agora? E existe assim algum momento, João, onde se sente mais inspirado em relação aos outros, ou pode acontecer a qualquer altura do dia?
De facto, não há nada que preveja que eu vá escrever um poema. É, às vezes, é do momento. Aliás, a poesia, a grande vantagem para mim é viver do momento. De facto, a minha atividade profissional não é uma atividade que permitisse, por exemplo, escrever romances, dedicar assim um tempo seguido. Pois a minha memória também não ajudaria, tinha que estar sempre a reler tudo. E a poesia é o momento. E fixar aquele momento é que acho que é o interessante na poesia.
Ou seja, no meio de uma aula, os alunos começam a apertar com o professor e, em vez de se zangar com eles, sai ali um soneto.
Não. Na aula, não. Na aula, já escrevi muitos em aulas, coisas em aulas.
Vá.
Não, mas em aulas, por exemplo, se estiverem a fazer um teste, é possível, perfeitamente. Okay. Já muitos deles nasceram em exames, em testes, assim, a cabeça tem que estar ocupada com alguma coisa e nasce um poema.
O livro chama-se Um Olhar. Foi fácil encontrar o título para este livro? E o telefone?
Fácil foi, mas não foi o primeiro nome que este livro teve. Aliás, ele começou por chamar-se As Palavras que Me Usam, que é o nome de um dos sonetos. Aliás, quando escrevi o prefácio, era assim que eu acabava, são As Palavras que Me Usam, e depois tive que mudar, como afirmo um dos poemas, mas na prática era o primeiro nome. Mas depois gostei mais de Um Olhar para permitir enquadrar melhor os vários poemas. Às vezes não é fácil dar lógica, dar coerência a um livro.
Nós temos aqui na nossa cábula algo que diz que o seu percurso literário ganhou visibilidade com a publicação do livro Pirilampo e os Deveres da Escola. Aconteceu por iniciativa na altura da Câmara da Trofa e venceu em 2006 o Concurso Nacional do Conto Infantil Prémio Matilde Rosa Araújo. O que quer dizer, João, que não é um novato.
Não, esse de facto foi a primeira experiência literária assim. Eu já escrevia poesia, mas escrevia para a gaveta, como eu costumo dizer. E um dia, na escola, via fixado um cartaz a falar desse concurso e pensei, eu era capaz de escrever uma coisa. E a verdade é que, 2, 3 dias depois, o texto estava escrito. O texto que foi, na altura, inspirado um pouco pela personalidade do meu filho mais novo, o acontecimento tinha sido abandonarem duas gatas lá em casa, ao pé de casa, e essas gatas passaram a ser, foram adotadas, era Pirilampo e Manchas. E esse Pirilampo era de facto uma gata que era quase toda preta e depois, escura, não era preta, tinha três cores. E depois tinha a ponta da cauda branca e foram os meus filhos que deram o nome a Pirilampa ao gato, nem sequer fui eu. Mas okay, nasceu a história aí. E claro, esse prémio, além de mais, teve a particularidade de ser editado em livro pela primeira vez. A Câmara da Trofa já tinha feito, já era a quinta edição, mas foi a primeira vez que publicou o livro. E foi muito gratificante, além do prémio monetário, que na altura...
E porquê a Câmara da Trofa, na altura, lecionava por aquelas bandas?
Não, eu trabalhava já na Escola Secundária de Rafanha Nazaré.
Só é que assim um profeta,
a divulgação...
não é reconhecido na sua terra.
Não, a divulgação foi feita a nível nacional. E, curiosamente, nesse ano, depois no dia da entrega dos prémios, encontrei lá outra professora da Rafanha Nazaré, a professora Helena Zália, que venceu nesse mesmo ano a melhor ilustração. Uhum. Resultado, acabaram por pedir-lhe para ser ela a ilustrar a minha história e temos então um livro que partilhamos, que é esse Pirilampo e os Deveres da Escola.
Muito bem. O Pirilampo e os Deveres da Escola, de uma forma resumida, conta o quê? E como é que nós podemos fazer para o encontrar?
Isso é a coisa mais difícil. A empresa que... Pronto, a Câmara da Trofa pediu a uma editora que fizesse o trabalho e publicasse. Foram publicados 3.500 exemplares. A Câmara da Trofa distribuiu a maior parte às crianças que naquele ano estavam nas escolas primárias. E o que acontece é que depois a empresa faliu e o livro morreu por aí. Pronto, não é fácil
morrer, não morreu, mas nunca sabe-se. Não vem uma segunda edição, não é?
Eu gostaria de reeditá-lo.
Falando do quê?
Na prática é a história de uma criança que demorava imenso tempo a fazer os deveres da escola, mas depois... A tal gata que aparece, a mãe cria-lhe condições. Só vais brincar com a gata depois de fazer os deveres. Uhum. E aquilo provoca uma transformação na criança. Assim dito em poucas palavras. E a criança passa a fazer os deveres da escola com facilidade, com outra rapidez, para poder ir brincar com a gata. Pronto, é um bocado em torno disso. Claro, foi uma história bastante fácil de escrever por uma razão simples. Inspirei-me na personalidade do meu filho à altura, na própria gata.
E como é a personalidade dele? Ou como era?
Era isso, era, como diz na história, era capaz de se entreter, olhar para os dedos, brincar, pronto, e o tempo passava e os trabalhos por fazer. Claro que isso foi só uma história e infelizmente não mudou assim tanto, embora eu acho que ele, apesar de tudo, fez bem o gato, a gata, mas não resolveu tudo, não é? Mas a história acho que é ternurenta, é uma história ternurenta.
Ainda a propósito das nossas crianças, já vamos de novo voltar ao livro Um Olhar, que vai ser lançado então no próximo dia 28. Temos uns poemas para partilhar consigo que fazem parte deste livro, mas ainda neste universo infanto-juvenil, diz aqui a minha cábula que o João Alberto Roque mantém o blog literário infantilidades.wordpress.com. Mantém ainda?
Sim, sim. Não é uma coisa que eu atualizo com muita frequência, mas sempre que há novidades, pronto, vou publicando. Ainda agora, a propósito deste lançamento, publiquei mais um poema. Para mim, eu digo no texto que publiquei, que era, digamos, uma espécie de síntese do livro, que é talvez o poema que, para mim, melhor representa o que este livro é.
Um Olhar?
Chama-se Metapoema. Pronto, okay. É uma reflexão sobre poesia, sobre a própria poesia.
Já lá iremos.
Uhum. E é isso.
Ok. João Alberto Roque, só agora se juntou a nós, bem-vindo, professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Vai lançar no próximo dia 28 de setembro o livro de poesia, Um Olhar, Sonetos. João, antes de passarmos à poesia, alguns dos poemas que fazem parte deste Um Olhar, o que é que gostava que todos os seus alunos e os alunos de outros professores soubessem? Se pudesse deixar-lhes assim alguma coisa gravada na mente e nos corações, o que é que seria neste arranque de mais um ano letivo?
Ui, isso é uma pergunta assim um bocadinho difícil de responder.
Quem tem até às 6 para ir respondendo.
A questão, eu acho que é muito importante a questão do esforço individual, porque a verdade é que... todas as pessoas têm capacidades, mas algumas aproveitam poucas capacidades que têm, às vezes por terem medo de tentar, outras vezes por terem, pronto, pouco empenhamento. Uhum. Uma das outras facetas é que eu também gosto de escrever poesia e de vez em quando essa poesia resulta em canções. E no ano passado levei ao Festival da Tulha uma canção, Vale a Pena Tentar, e um bocado na sequência disso que estávamos aqui a dizer, e essa canção
tem sido...
Lembra-se do poema de cor, João?
Claro.
Lembra-se
de cor, quer dizer...
Ou qualquer coisinha.
Eu tenho aqui à mão, se eu preciso.
E vai ser, porque eu lembro-me de nós fazermos um direto na escola secundária da Garfanha
da
Nazaré.
Pois já ouviu,
e vocês cantaram com os vossos alunos. E foi tão lindo, foi emocionante, sabe? Para nós profissionais que temos de conduzir as entrevistas, às vezes temos de ser assim,
frios. Essa canção em várias situações na escola foi aproveitada, porque acho que passa uma mensagem positiva e foi aproveitada para dar alguma vida a esses momentos, e espero que haja disponibilidade dos alunos para, nesse dia da apresentação, de ser também cantado de novo. Eu acho que é uma mensagem muito positiva.
Deixou muitas coisas por fazer, João, que inspiraram este Vale a Pena Tentar. Foi por isso que ele nasceu ou não?
Eu apesar de tudo, gosto de tentar. Eu sou uma pessoa que não tenho medo de tentar. Aliás, eu gosto o que a mim me custa muito é fazer as coisas naquele ramo, quer dizer, fazer sempre o mesmo. Eu sou exatamente uma pessoa muito aventureira, um bocado nesse aspecto, gosto de experimentar coisas novas. Sempre a mesma coisa acaba por cansar, e eu então sou um bocado... aplico a mim próprio essa filosofia, vale a pena tentar. Agora, houve muita coisa que eu gostava de ter já tentado e também é verdade que não consegui fazer tudo aquilo que gostaria. Os sonhos são sempre mais longe que aquilo onde nós conseguimos chegar, e isso é um bocado o que nos move, como diria o António Jadião, não é?
Há pouco, João, pedimos-lhe então uma reflexão para os alunos, e agora, com a mesma linha de pensamento, mas para os professores, para os educadores, para os auxiliares, enfim, para todo o corpo docente, o que é que gostava que todos os seus parceiros soubessem também?
Mais uma pergunta difícil. Soubessem, é assim, acho que nós não temos de ter medo de inovar, de ser criativos. As pessoas às vezes admiram-se de eu, como professor de biologia, escrever, dedicar-me à pintura, de fazer assim uma série de coisas que fogem àquilo que é a nossa formação. Eu, sinceramente, só me lembro de uma vez, duas vezes na vida, ter trabalhado com clubes, por exemplo, na área das ciências. Eu, se puder, estou a trabalhar com coisas diferentes, porque mais do mesmo cansa. Agora, coisas diferentes são extraordinariamente aliciantes e extraordinariamente descansam a cabeça, na prática. Ou seja, fazer mais do mesmo cansa. Para descansar, tento fazer uma coisa completamente
Gosto
diferente.
Gosto disso, dessa reflexão. Ou seja, aquelas áreas do cérebro que estão sempre mais ativas, não é? Há que dar-lhes descanso e acordar outras que não são usadas por norma.
Eu, se tiver tempo para dedicar, para esquecer o trabalho durante um bocado, prefiro dar uma volta de bicicleta, sentar-me a ver se a inspiração nasce. Às vezes não é só inspiração, às vezes também é a vontade. Uma pessoa, quando anda com a cabeça mais livre, pode nem aparecer nada, mas se a pessoa quiser, aparece mesmo. É uma questão também, às vezes, de vontade, não é?
Uhum. Vamos à poesia, vamos aos poemas.
Força.
Quem começa?
Eu já vi que tem um poema que tem a ver, que tem à frente um poema que parece que tem a ver com...
Olha,
com
a
atividade
aleatório.
Profissional.
Foi aleatório.
Opa,
e
então
gostei dele.
Está bem escolhido.
Por isso é que ficou. Está
bem escolhido.
Ser, não arranjamos
isto
outro.
É dedicado aos professores que nos estiverem a ouvir.
Então, aí vai. Este faz parte do livro Um Olhar, de João Alberto Roque. Ainda não está no mercado, vai estar no próximo dia 28 de setembro. E diz o seguinte: acordem-me quando passar. Fui congelado. Sei que não pareço. Engana um pouco, pois não é total. Criopreservação só parcial. Tem as suas vantagens, reconheço. Na prateleira eu não envelheço. Congelaram-me e então é natural. Gasto menos do que era habitual e fazem tudo por um baixo preço. Sabem que assim mantenho a boa forma, que assim eu continuo sempre jovem, demais para ir já para a reforma. Querem-me bem, não espanta que inovem. Com o tempo a pessoa se conforma, porque pensam em mim, não me promovem.
Claro, não se conforma, e como sabe, eu também sou daqueles que acho que a congelação forçada que nos fizeram é uma coisa inadmissível, e por isso também tenho estado nos momentos de manifestar algum descontentamento com essa situação.
Assim faz mais sentido, sabe que eu quando li gostei, mas não percebi o que é que se estava
a dizer. Mas a congelação é do tempo, do nosso tempo de serviço, congelaram-nos 9 anos e 4 meses e 2 dias.
É uma grande luta, não é?
E de facto, nós, por sermos muitos, não temos que ser prejudicados em relação às outras carreiras da função pública. E depois, ultimamente, tem-se visto tantas coisas que me espantam, tanta manipulação da opinião pública.
Era isso,
por exemplo,
que eu queria perguntar.
A questão dos ordenados da função
pública. Exatamente,
eu sou um mau exemplo, porque, de facto, pelo meu mau exemplo, no bom sentido, ou seja, eu não me queixo do meu ordenado, pela razão simples de que eu tenho, na prática, 36 anos de serviço, apesar de só ter 32, porque o mestrado deu uma bonificação de 4 anos e estou praticamente no topo. Aliás, não há pessoas neste momento a ganhar mais do ensino secundário, a ganhar mais que eu, julgo eu, porque não há ninguém no atual décimo escalão. Eu estive no décimo já, agora estou no nono, porque com aquelas reformulações, e estou relativamente bem. Agora, pessoas praticamente com a minha idade podem estar a ganhar quase, eu diria, metade de mim, não, mas pouco mais, quer dizer, ganham de facto muito pouco, e o trabalho que fazem é um trabalho duro, porque a profissão de professor, as pessoas às vezes não imaginam o que é, às vezes, enfrentar turmas complicadas,
entrega
e isso,
total.
Aula após aula, não é por acaso que nós vemos tantos
todos
problemas de saúde mental entre professores, tanto esgotamentos, porque de facto é uma profissão muito exigente. E por isso eu acho que era toda a justiça compensarem os professores, reconhecendo-lhe o trabalho que eles fizeram. Não estão a pedir nada que não fizeram. Estão a reconhecer que seja considerado, para todos os efeitos, os 9 anos que lhes foram congelados.
Uhum. Eu pensei o mesmo quando vou passando os olhos ultimamente nas notícias, nos títulos gordos, não é? Que percorrem os meios
aparecem
de comunicação
valores,
social.
Aparecem,
eu, assim,
aparecem
isto,
valores que são completamente irreais.
Os professores são mais bem pagos. Não? E eu fico
assim,
apreensiva.
Se calhar, eu tenho, com este tempo todo de serviço que tenho, na prática, não estou mal, mas a verdade é que eu sou uma exceção. Eu e relativamente poucos somos uma exceção. Porque pessoas com 2, 3 anos a menos que eu estão 2, 3 escalões abaixo, e a verdade é que é nos últimos escalões que há os maiores saltos em termos de ordenados.
Uhum. Posso ler mais um poema?
Ai, para mim está à vontade. Ai,
então
também
lá.
Está.
É, mas depois o João Alberto.
Eu comento.
Obrigada.
Eu explico.
Então vá, este chama-se Assédio Declarado. As rosas na floresta, naquele dia, o perfume, o livro de poesia. Sabes onde e por quantos comprei? Sabes o que comi, onde jantei? A que horas fui à pastelaria? Se comprei um remédio para a azia? Se passei na autoestrada e não paguei? Sabes tudo o que fiz? Já nem eu sei. Porquê tanta atenção centrada em mim? Achas que eu mudo por me olhares assim? Não piso risco. Sim, sou um bom rapaz. Acho que já estás a exagerar. O teu assédio chega a intimidar. Oh, fisco, faz favor, deixa-me em paz.
Eu chamei-lhe assédio declarado porque, na prática, somos nós que declaramos aquilo que, ao pormos o número de contribuinte, estamos a declarar aquilo que fizemos. E é um pouco, eu chamei-lhe assédio, por um lado, mas declarado porque somos nós que o declaramos. Ontem, um amigo meu no Facebook, que toda a gente conhece, o Pedro Barroso, o famoso músico e poeta, tinha um texto muito relacionado com... Por isso eu por acaso, achei interessante esta coincidência. De facto, nós temos a vida toda esquadrinhada. Quer dizer, de facto, eu às vezes esqueci-me de... Isso aconteceu uma vez na altura que eu tinha, não tinha via verde, passei na portagem e depois esqueci-me daquilo. Na altura que fui ao correio, ainda não estava em pagamento e depois era para ir lá 2 ou 3 dias depois e esqueci-me. Resultado, eles não se esqueceram.
Pois eles não se esquecem de nada.
E ficou-me cara à brincadeira, muito cara na altura.
É?
Por uns cêntimos, eu paguei 100 e tal euros.
Uau!
Pronto, e esse tipo de coisas. Pronto, isso foi um poema inspirado nessas coisas.
A sério, declarado. O livro, então, Um Olhar, do qual estamos a partilhar consigo algumas poesias do professor de Biologia e Geologia João Alberto Roque, é apresentado no próximo dia 28 de setembro. Onde, a que horas podemos ir? Como é que é, João?
É na Escola Secundária da Gafanha Nazaré, mais concretamente na belíssima biblioteca que nós lá temos e no qual eu também trabalho algumas horas. E é às 21 horas, à noite, às 21. Pronto, as pessoas, algumas perguntaram-me, então, mas é na escola não podemos ir? Não, podem, é um evento público, como é óbvio, para o qual estão todos convidados. A Maria João queria que eu também lesse aqui um poema.
Quero, mas antes de lá, é um poema sobre Aveiro. Eu depois não resisto a ler este O Amor Faz Ver o Outro Lado. Mas antes disso, João, ainda na sua carreira de professor, em toda a experiência que tem acumulado, as turmas são muito diferentes hoje em dia. E em que ponto é que são diferentes? O que é que precisa de fazer hoje, que há 20 anos atrás não precisava de fazer? Onde é que é melhor? Onde é que é pior?
Eu não sei se há propriamente o ser melhor ou ser pior. Eu sou uma pessoa que reconheço, tenho uma fragilidade muito grande a lidar com questões de indisciplina. Acho que lido relativamente mal, eu sou uma pessoa muito próxima dos alunos e quando eles querem deliberadamente estragar uma aula, se quiserem conseguem, e eu se calhar tenho poucas ferramentas para lidar com isso. Mas por outro lado, há hoje turmas muito boas. Eu tenho tido, no último ano, tive a felicidade de ter 4 turmas muito boas. Há 2 anos... já foi um bocado diferente. Tive turmas complicadas e lidei mal com isso e sofri um bocado. E uma pessoa ir bem disposto para uma aula,
um sorridente,
é uma
sofre.
Maravilha. Ai, sofre, é óbvio.
Estou a brincar.
E eu vejo muita gente vir desanimada de uma aula e isso custa imenso. A mim, pelo menos, custa-me e acho que custa a todos. E a pessoa, quando vai para uma aula, já sabendo que vai para uma situação desagradável, custa muito. O ano passado, pelo contrário, andei feliz o ano todo, porque tinha turmas que eu ia... Eram turmas simpáticas e gostei de trabalhar com aqueles alunos todos o ano passado. Isso faz toda a diferença. Eu, felizmente, pela idade, tenho um pouco a vantagem de já ter alguma escolha. Reconheço que nem todos conseguem, não é?
É preciso trabalhar para lá chegar, não é? E lá chegaremos todos a ter uma escolha. João.
Daqui a pouco são 6 horas. Eu gostava de ler este poema por uma razão simples. Eu explico porquê.
Vamos lá ouvir.
Quando falaram de vir aqui ao Hotel Moliceiro, à cidade de Aveiro, lembrei-me de um poema que faz parte do livro e chama-se exatamente Aveiro. E o poema, então, é o seguinte. Aveiro. Poema que é de Aveiro, sábia sal, às cores refletidas sobre a ria, não faz mal se tomares em demasia, e se ficares adicto, é natural. É a luz, é a água, a maresia, é a paz, esta calma ancestral. É esta claridade que extasia, que aprofunda o encanto inicial. E pairando ligeiro pelos canais, plissando o azul do céu, o moliceiro vai criando paisagens irreais. A frase alegra a proa em tom brejeiro, as imagens são dignas de postais. Para ninguém esquecer que é Aveiro.
Oba! Esse merece mesmo um postal um dia destes. Que tal, João?
Sim.
Não é? Para os nossos turistas levarem como souvenir de Portugal.
Pronto, é um poema que eu escrevi há uns anos e que achei que encaixava aqui muito bem. Eu gosto deste poema. Há poemas, pronto, lá está, é engraçado. Se calhar as escolhas que a Maria João faz não seria as que eu faço. E
isto
é um aspecto muito interessante. Eu aqui há tempos participei num concursozito no Brasil e eles fizeram um livrinho e enviaram-me com os 40 poemas com que eu tinha enviado. E eu dei a ler à bibliotecária lá da nossa escola, entre outras pessoas, e curiosamente ela salientou um que tinha gostado muito, que era um que eu não ia pôr, mas só o pus porque me faltava um poema para os 40. E isto levou-me a refletir. Epá, o livro, quando eu publico, deixa de ser meu. Eu posso gostar mais deste, mas o leitor gosta mais do outro, do outro poema. E isto é tão rico, é tão interessante. Por exemplo, esse poema que tem à frente foi um simples exercício. Tem muito pouco de mim, apesar de tudo, porque foi um simples exercício de um concurso literário que tinha a ver com a ciência mental. Parece que estou a falar de um filho, não estou. Estou a falar de... É uma construção literária apenas. Mas está a ver, se calhar toca às pessoas.
Então vamos
lá
ver.
A mim diz menos, por exemplo.
A quem é que toca? A mim tocou.
Ótimo.
O amor faz ver o outro lado. Chegaste mansinho para dar à nossa espera justa recompensa. Mas depressa, a alegria deu lugar ao medo, à ansiedade, à descrença. Sabes que não foi fácil aceitar que existia em ti essa diferença. Sonho, desilusão, depois amar. Uma sucessão estranha e tão intensa. É que nunca se está bem preparado, mas descobrir, refeito de surpresa, que és criança que chora e que ri. Sim, o amor faz-nos ver o outro lado. É quando se encontra a beleza, o encanto, a poesia que há em ti.
O, O concurso tinha a ver com esse último bocadinho, a poesia que há em ti, e o tema era a deficiência mental.
Uhum.
É óbvio que é um tema forte, mas lá está, se calhar a mim diz menos que outros que possam ou não parecer tão fortes,
claro.
Mas isso é uma coisa naturalíssima.
São as nossas cores, não é? As nossas sensibilidades. Fator de denominador comum foi o João Alberto Roque que escreveu a todos.
Ai, sim, sim, e todos eles estão aí, é porque eu acho que...
Pronto. Fazem sentido.
Exato.
E o nosso tempo terminou, João. Muito obrigada, um ótimo ano letivo.
Obrigado eu,
e si.
Estão todos convidados, dia 28, a estar lá. Há alguns convidados que vão ler alguns dos meus poemas. Vai ser, acho que vai haver alguma música. Acho que vai ser uma sessão interessante. E pronto,
estarão
todos convidados.
Porque a poesia, dizem os cientistas, faz bem à saúde. Assim que nos ouviu, muito obrigada pela companhia. Votos para que tenha um excelente fim de semana. Fernando Martins, voltamos a ti com um beijinho também aqui do Hotel Moliceiro.
Rádio Terra Nova. You're enough for me.